Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zucardi. Muito boa noite. 18 horas desta terça-feira, dia 23 de dezembro de 2025, no ar no Mundo da Bola. Eu estarei ao lado hoje de Brenda Balbi aqui nos comentários comigo. Programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho, Jorge Brum e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. A gente começa esse programa no Mundo da Bola falando do Botafogo. Botafogo que tá de técnico novo e quem traz as informações pra gente é ele, Rafael Monteiro.
Salve, 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 salve os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Botafogo anunciou a contratação do técnico Martim Anselmi, de 40 anos de idade. O treinador e o clube firmaram um contrato de 2 anos. O argentino chega para substituir David Ancelotti, que deixou o clube logo após o final do Campeonato Brasileiro. Além de Anselmi, também chegam ao clube os auxiliares Luiz Piedraita e Pablo Demunê, o preparador físico Diego Botaioli e o preparador de goleiros Dario Herrera. O técnico é aguardado no Rio de Janeiro em 4 de janeiro para dar o início aos trabalhos no centro de treinamento do Botafogo, Espaço Lunier, enquanto o elenco principal se reapresentará no dia 5 de janeiro. Martim Anselmi, em 2016, esteve na comissão técnica do Independente da Argentina, comandada por Gabriel Milito. Ele também teve uma rápida passagem pelo futebol brasileiro. Em 2021, Anselmi foi auxiliar de Miguel Ángel Ramírez no Internacional e, como treinador efetivo, Anselmi foi campeão da Copa Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana pelo Independente del Valle. A Recopa ele conquistou contra o Flamengo nos pênaltis dentro do Maracanã em 2023. Ele também venceu os títulos da Copa do Equador e da Supercopa do Equador. O trabalho mais recente foi no Porto de Portugal, mas Anselmi acabou sendo demitido após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes. Grande abraço!
Valeu, Rafael Monteiro. Tá aí a contratação, então, do Botafogo, né? Esse último trabalho realmente não foi um bom trabalho, né? Aliás, foi uma das piores temporadas do Porto aí dos últimos anos. Mas foi um trabalho também que ele assumiu no meio do caminho e tal. Então, acho que dá pra dar uma descontada, né? Agora, é um técnico para você uma aposta ou realmente um passo firme aí do Botafogo, Brenda? Botafogo que vai novamente, né, ter essa mudança. A gente sabe que quando muda o comando técnico, muda tudo, né? Muda ali toda a forma de trabalho, até isso se adaptar, né? Ele já tem um certo conhecimento do futebol brasileiro, futebol sul-americano. Botafogo tá aí também na pré-Libertadores. Tem desafios pela frente, né?
Gigantescos desafios. Boa noite pra você, Lu, e pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui pela Rádio Nacional. Acho que mescla um pouquinho de aposta com uma decisão firme. Por quê? Porque o treinador, apesar de não ter feito uma boa temporada agora no Porto, anteriormente no Independiente del Valle, fez um trabalho muito interessante, conquistando a Sul-Americana e conquistando também a Recopa em cima do Flamengo, ou seja, um time que já estava ali nos seus momentos áureos, né, conquistando vários títulos. Então o Independiente vence o Flamengo, então não dá para descartar que o treinador seja um bom nome para a equipe do Botafogo. Agora, o que me preocupa é justamente como será feito o planejamento para essa temporada que vem do Botafogo. A gente viu que nesse ano de 2025 as coisas aconteceram ali quase no quarto mês do ano, com todos os campeonatos e com a maioria dos times já formados. O Botafogo ainda estava tentando montar uma cara para o seu elenco. Então, que esse ano o treinador consiga ter ali um elenco forte e fechado o quanto antes para ele conseguir colocar, imprimir ali seu estilo de jogo. E aí, por isso que eu acho que é um pouquinho de aposta e de convicção. Porque eu acho que também não tem como fazer uma contratação sem apostar um pouquinho, né?
Sem dúvida.
Então, é isso. Que seja uma boa temporada. Eu acho que é um treinador que chega pra ajudar também. Um treinador jovem, com ideias também muito novas, né? Frescas do futebol que a gente tem visto acontecendo, né, no mundo por agora. Então, acho que pode dar certo, sim.
Agora, já que a gente tá falando de técnicos, né? O Tite vem pra ser o técnico do Cruzeiro, né? Chega aí num trabalho muito bem feito do Leonardo Jardim, um time já pronto. E o Luiz Castro chega para dirigir o Grêmio. Luiz Castro, que na última passagem passagem aqui no futebol brasileiro foi muito bem, né? Dentre esses, né, treinadores, assim, você acha que foi a melhor contratação, Tite pro Cruzeiro ou o Luiz Castro aí pro Grêmio?
Lu, eu acho que são duas propostas de trabalho diferentes. Por quê? Porque o Cruzeiro tá muito melhor, se a gente for colocar ali a nível de teoria, do que o Grêmio, né? O Grêmio fez uma temporada muito ruim, uma temporada irregular, uma temporada que não conseguiu almejar grandes coisas. Então o Luiz Castro chega com muito mais trabalho a ser feito no Grêmio para essa temporada de 2026. Realmente vai precisar organizar a casinha, imprimir o estilo de jogo dele, ter um elenco que esteja disposto, né, a comprar a ideia do treinador. E já o Tite no Cruzeiro, a história é completamente diferente, né? Um time que esse ano brigou por títulos, esteve ali até o final das competições disputando. Então, para esse ano de 2026, eu acredito que o time queira mais do que nunca não só disputar, mas queira conquistar títulos. Então, acho que vai ser a união de um elenco que já tá maduro, né? Que já teve uma rodagem nesse ano de 2025 e que já alcançou coisas, lugares importantes, e que para 2026, quem sabe ali executar, né, o que foi planejado pro ano de 2025/26, agora projetando para frente. Então, o Tite, ele meio que chega só para chancelar o que o elenco já basicamente fez nesse ano de 2025.
Concordo com você, vai ter mais trabalho aí o Luiz Castro, até mesmo na montagem de um elenco com poucos recursos também.
Exatamente,
né? Que o Grêmio
muito
também
limitado,
não tem,
né,
muitos recursos. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão das lesões, né? O número de lesões cresceu 7% nessa temporada. Botafogo, Fortaleza, Internacional, Vitória, Grêmio e São Paulo. São Paulo, então, foi um caso à parte, né? Foram os recordistas aí de departamento médico cheio. E o Cruzeiro foi, pelo outro lado, o mais vazio. Mas esse é um assunto para o professor Wagner Gomes.
Fala, professor.
Bom, esta questão das lesões é uma questão muito polêmica e multifatorial. Nós temos um calendário muito apertado. O número de jogos tem uma distância pequena entre um e outro. E a tendência desse ano de 2026 é ser ainda mais apertado ainda por conta da Copa do Mundo. Então, o jogador não tem um tempo suficiente para se readaptar ao próximo esforço. Alguns sentem mais do que outros, isso pode provocar lesões. A intensidade do jogo hoje, o jogo é muito mais disputado, muito mais rápido, mais físico. Isso também dá mais opções para as lesões acontecerem. A pré-temporada, muitas vezes, é muito curta, não tendo tempo de fazer uma preparação adequada entre a parte orgânica básica, depois até chegar na específica, no campo, enfim. Tudo é muito atropelado, os períodos são muito pequenos. Então, a pré-temporada, se fosse um pouco maior, poderia ajudar a preparar esse jogador para a temporada. Alguns entram em super treinamento. Depende muito do organismo, é muito individual isso. E por isso precisa ser monitorado. É necessário uma integração muito forte entre o departamento médico, a parte de fisiologia e a preparação física, até mesmo a intensidade dos treinos técnicos, táticos. Tudo isso precisa ser muito bem planejado, porque contribui também para o problema das lesões. Nós temos uma polêmica em torno dos gramados sintéticos, né? Mas se fosse assim, o Palmeiras deveria aparecer como um dos primeiros. Aparece o Botafogo, mas o Palmeiras deveria aparecer também, e não é o caso. Eu reputo o seguinte: quem tem um elenco mais robusto tem mais chance de fazer uma rotação entre os jogadores, controlar mais a minutagem desses jogadores e, com isso, preservá-los. Então, é um conjunto grande, e a questão do gramado sintético ainda precisa de mais pesquisa. Não é só dizer que um é melhor que o outro, que um faz mais força que o outro, enfim, é necessário uma pesquisa maior para poder bater o martelo e falar: não, é isso. Eu acredito que os elencos precisam ser mais robustos para competições paralelas, como acontecem aqui no Brasil. Então, se você tiver um elenco mais robusto, você dá para fazer a rotação desses jogadores e controlar melhor, ajudando também a diminuir o caso das lesões. Em suma, é uma combinação de vários fatores que precisam ser muito bem gerenciadas. A palavra certa é essa, precisa ser gerenciadas sem muita vaidade entre as áreas. As áreas precisam conversar bastante e estarem bem ajustadas para não aumentar essa questão da lesão no futebol.
Tá certo, então, aí o professor Wagner Gomes, né? Esse que é um ponto, né? Sempre de muita preocupação aí, né? Muitas vezes a gente vê que as lesões prejudicam demais a temporada, é o caso, né, do São Paulo. A gente teve uma temporada onde o São Paulo teve um certo momento que não tinha jogador praticamente para escalar, né?
Teve até um post, Lu, que eles fizeram que mostrava, né, os jogadores que estavam no DM. Teve que ser um carrossel de 3 páginas. No Instagram, sabe? Assim, chocante.
Sim.
Né? Porque é claro que quando você monta um elenco, quando você tá ali no início da temporada, você conta com lesões. Até porque é impossível, né?
No esporte de alto rendimento. E nem sempre é só essa questão, porque nem sempre são lesões musculares, sim, né? Às vezes são lesões de trauma mesmo, né? E aí questões de joelho e tal, que nem estão tão ligadas a somente a questão, né? Até pode estar em alguns momentos, né? Desgaste e tudo. Mas às vezes é também uma questão de certa sorte, assim, ou azar, no caso, né? Sim. De se lesionar.
Uma coisa que não dá pra prever, né? Por mais que os atletas façam um trabalho de prevenção e etc., eu acho que tem lesão que você tá suscetível, né? Você tá fazendo ali um esporte de alto impacto, de alto rendimento. Acho que todo atleta de alto rendimento, ele meio que tem que estar pronto pras lesões, infelizmente. Até porque eles colocam o corpo deles ali a exposições muito altas, né? De impacto, de esforço, de estresse. O estresse a gente vê cada vez mais é um fator predominante em lesões,
né? É, porque a gente tá falando só de lesão muscular, joelho, mas também tem o aspecto também da...
Psicológico,
né? Da mente, né? Que hoje em dia tá sendo mais trabalhado e estudado também, né?
Com certeza, e recentemente eu até soube de um caso de um atleta, eu acho que foi até uma atleta do feminino, que teve uma lesão na tíbia por estresse.
Por estresse, é.
Né? Então, pra gente ver aí que muitas coisas estão fora aí do nosso alcance.
É isso, que os clubes se preparem bem aí para essa temporada de 2026, que vai ser uma temporada, mais uma vez, muito desgastante. E a Copinha, né, vai começar no dia 2 de janeiro e ela atrai olheiros de todas as partes. Dali já saíram vários talentos pro futebol. Carlos Molinari explica pra gente como vai ser a Copinha de 2026. Chega mais!
Dia 2 de janeiro começa a 56ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. Esse ano são 128 equipes, divididas em 32 grupos, com sedes em diversas cidades do estado. A decisão será no dia 25 de janeiro, data de aniversário da cidade de São Paulo, no estádio do Pacaembu. O atual campeão é o São Paulo, que bateu o Corinthians na última final por 3-2. Aliás, o São Paulo, um dos favoritos, irá estrear no domingo, dia 4 de janeiro, contra o Maruinense de Sergipe, em Sorocaba, enquanto o Corinthians joga antes, no sábado, contra o Trindade de Goiás, na cidade de Jaú. Os times do Rio de Janeiro também estão presentes na Copinha 2026. São 7 equipes na disputa, cada qual em um grupo diferente. O Botafogo, campeão carioca sub-20 deste ano, está no grupo 22, com sede em Taubaté e estreia no domingo contra o Águia de Marabá às 11 da manhã. O Vasco da Gama, vice-campeão carioca sub-20, está no grupo 12, com sede em Cravinhos e estreia no sábado diante do Velo Clube. O Fluminense, quarto colocado no carioca sub-20, está no grupo 25, sediado em Santana de Parnaíba e pega o Água Santa na estreia na próxima segunda-feira. O Volta Redonda, que ficou em quinto lugar no Campeonato Carioca Sub-20, está no Grupo 1, sediado em Santa Fé do Sul, e estreia contra Chapecoense no sábado. O Bangu, sexto colocado no Carioca Sub-20, está no Grupo 30, sediado no bairro da Moca, e estreia no domingo contra o Santo André. O Maricá, sétimo colocado no Carioca Sub-20, está no Grupo 5, sediado em Araçatuba, e pega a equipe da casa logo na estreia no sábado. O América, que chegou como convidado, está no grupo 15, sediado em Araraquara, e pega o Cuiabá na primeira rodada no domingo. O Flamengo decidiu não participar da Copinha este ano para preparar sua equipe sub-20 para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Ultimamente, a Copinha, que sempre foi o sonho de vários jovens, tem sido uma espécie de vitrine e balcão de negócios para clubes de empresários, que só possuem divisões de base e conseguem negociar os garotos para outras equipes no Brasil e até no exterior ao término da competição.
Valeu, Molinari. Tá aí, Copinha, campeonato gigante, né? Um mês de janeiro movimentar 170 jogos que vamos ter aí com a Copinha, né? Absurdo. Com esses 128 clubes, né? É muito. 126, né? Clubes. Não, 128. 128 clubes, 32 grupos de 4 clubes. É, o Maricá, né, que o Molinari se referia ali, é um dos 23 estreantes da competição. Competição que abrange aí todos os estados, né, do Brasil. Legal demais, porque é o sonho, né, da garotada, de poder mostrar o seu futebol, né?
Com certeza, e é uma competição muito democrática, né, Lu? É exatamente isso, são times que muitas vezes se preparam o ano todo para chegar ali em janeiro, o ano todo, né, anterior no caso, mas para chegar ali em janeiro e conseguir apresentar um futebol interessante na Copa São Paulo. A gente sabe que muitos talentos saem da Copinha, muitos jogadores foram revelados na Copinha, então realmente é uma competição ali para os meninos que de repente não conseguem estar em grandes vitrines, em grandes clubes, aproveitam essa oportunidade para jogar ali tudo de si, todo o suor, todo o sangue que puderem nos gramados da Copinha, para quem sabe serem convocados, chamados para times de maior expressão. Então é uma competição realmente muito interessante para a gente ficar de olho, principalmente para a gente já conseguir mapear alguns talentos que a gente vai ver daqui a pouquinho no futebol profissional.
É isso, uma pena, né, que o Flamengo não participe, né, já que vai precisar utilizar os meninos no Campeonato Carioca. O Flamengo, que teve uma temporada um pouco mais longa por conta da disputa do Intercontinental, a equipe rubro-negra é atualmente campeã, né, Intercontinental Sub-20, né, campeã do mundo aí com o seu time Sub-20, então seria um dos fortes candidatos, além do Palmeiras, né, que é bicampeão brasileiro da categoria também, vem forte nos últimos anos revelando grandes talentos, e sempre, né, Corinthians, que é o maior vencedor, tem também ali o Fluminense, o Vasco, o próprio Santos, que sempre revelam muitos talentos aí, a gente vai estar de olho, então, na Copinha. Chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje, terminou nesta segunda-feira a fase classificatória da Superliga Feminina de Vôlei. O Praia venceu o Tijuca por 3-0 e o Osasco SESI Bauru pelo mesmo placar. Desta forma, as 8 primeiras equipes disputarão a Copa do Brasil de vôlei em sistema mata-mata. A Copa vale uma vaga para o Sul-Americano. Os confrontos estão definidos. SESC Flamengo contra o Paulistano Barueri, Osasco enfrenta o Fluminense, Minas o Maringá e Praia o SESI Bauru. As equipes de melhor classificação na Superliga, ou seja, as que estão melhores ranqueadas no chaveamento, têm a vantagem de jogar as quartas de final em casa. As semifinais e a final geralmente ocorrem em uma sede única, definida previamente pela Confederação Brasileira de Voleibol. A Confederação Brasileira de Ginástica quer continuar trabalhando para um alto rendimento, um alto nível no ano 2026. Desta forma, anunciou a convocação no conjunto e no individual. O objetivo é continuar firme para o ciclo de Los Angeles. No mês de novembro, a Confederação contratou a treinadora búlgara para refinar as coreografias, na tentativa de manter a performance no cenário mundial. O atletismo ganhará mais um espaço muito especial, o estádio Ícaro de Castro Melo, no complexo do Ibirapuera. O complexo será modernizado, o projeto é estimado em R$70 milhões. Serão reformadas as áreas de competição, a pista recebendo novas raias, 2 telões, mais de 10 mil assentos, pista para aquecimento, será instalado plataforma para pessoas com deficiência. A previsão de entrega do projeto é para o próximo semestre. O estádio foi inaugurado em 1954 e está sem receber competições desde 2015. O Célio de Barros, no Rio de Janeiro, poderia também passar por uma revitalização, uma vez que atualmente é utilizado como estacionamento. A lutadora Rebeca Lima, campeã mundial de boxe, foi eleita a atleta revelação do Prêmio Brasil Olímpico. Ela despontou na modalidade a partir de projeto social no Rio de Janeiro, no Complexo da Maré, através da ONG Luta pela Paz. A atleta diz que o boxe necessita de mais patrocinadores para ampliar as oportunidades e melhorar a condição dos que estão nos ringues.
Lincoln Chaves conversou com a campeã paralímpica e mundial de natação, Carol Santiago, sobre mais uma temporada sensacional. A entrevista foi feita na festa do Prêmio Paralímpico. Vamos conferir.
Carol, mais um ano de grandes resultados, campeonato mundial principalmente. O que dá para falar do que foi esse 2025 para você?
2025 foi um ano realmente desafiador, né? Eu posso dizer até que foi o ano mais difícil em toda a minha preparação e todo o meu trabalho no movimento paralímpico, mas que a gente conseguiu transformar cada dificuldade num desafio e vencer, né? Enfrentar eles e poder performar do jeito como a gente performou no campeonato mundial. Então eu fico muito feliz de poder vir aqui hoje no prêmio, poder comemorar tudo isso que a gente conseguiu transformar nesse ano.
Geralmente, né, o ápice do atleta físico, técnico, é a Paralimpíada. E aí começa um novo ciclo já com o campeonato mundial. Como é que foi feita essa preparação para você conseguir manter o seu nível elevado, mesmo depois de uma Paralimpíada tão competitiva, para conquistar os resultados do mundial? Como é que foi conseguir manter isso até mentalmente, né? Manter esse nível competitivo?
Esse primeiro ano, ele é sempre importante, né? Porque ele é um ano de campeonato mundial e é um ano que a gente pode avaliar exatamente qual o ponto de partida que a gente está na preparação para os jogos. Então, eu nunca deixo de aproveitar ele para testar muitas coisas, para aproveitar o máximo os resultados, as provas, as competições. Uma competição do campeonato mundial é o que a gente tem mais próximo de uma Paralimpíadas. Então, com certeza, eu avalio como um pontapé inicial muito bem dado nessa preparação para os jogos.
Para encerrar, 2026 em tese é um ano mais leve, porque não tem um mundial, tem o Parasul-Americano, tem as etapas do circuito. Para um atleta que tem do seu nível, o que é um ano desses? É um ano de mais testes? É um ano de respirar um pouco? Porque 27 já tem mundial de novo, marcas para Paralimpíada. Como é que é um ano como esse agora?
Na nossa preparação vai ser um ano que vai ser bem importante, porque a gente vai meio que fazer uma base para aquilo que a gente quer construir de velocidade, de resistência para as Paralimpíadas. Então, com certeza, como você falou, a gente vai estar treinando, testando bastante coisa. Eu acho que no mais próximo, né, do que a gente puder ali estar controlando, para não sair muito daquilo que a gente já sabe que funciona. E com certeza aproveitar as competições para estar testando o programa.
Muito bem, então, aí o Lincoln Chaves trazendo a campeã paralímpica e mundial da natação, a Carol Santiago. E quais foram os grandes destaques ou surpresas no futebol brasileiro nesse ano de 2025? Quem responde pra gente é Bruno Mendes. Boa noite.
Muito boa noite, Luciana Zogai. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Olha só, Luciana, os grandes destaques do futebol brasileiro 2025, vou começar com o Flamengo do Felipe Luiz. Arrebentou nesse ano de 2025. Felipe Luiz fez o Flamengo jogar para cima, sem desistir dos resultados. Claro que alguns resultados adversos que o torcedor não esperava, que desagradaram um pouco o torcedor do Flamengo, mas numa prática geral, o time do Felipe Luiz foi muito bem. Tem grandes jogadores, um elenco estelar, o time do Flamengo tem, mas você precisa saber trabalhar. Basta lembrar do Tite, que não soube trabalhar com o grupo que o Felipe Luiz pegou e acabou sendo campeão da Copa do Brasil. Esse ano foi tudo: Supercopa, Carioca, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Chegou muito perto de conquistar o título mundial. Então, o Flamengo do Felipe Luiz realmente arrebentou na temporada. Com ele, o Arrascaeta, o uruguaio, fez com a camisa do Flamengo, sem dúvida nenhuma, a melhor temporada da carreira. Fez muitos gols, deu muitas assistências, ajudou o Flamengo nessas grandes conquistas ao longo de 2025. Destacar também o Mirassol. Que trabalho que fez o Rafael Guanais, pegando um time que subiu da Série B e colocando na fase direta de grupos da Taça Libertadores da América. Vai ter um ano duro pela frente. Mirassol até agora tinha disputado só paulista e brasileiro no mesmo ano. Já vai pegar aí, a coisa já vai começar com paulista, a gente sabe o quanto que é difícil o Campeonato Paulista, dia 28 já tem Campeonato Brasileiro, e aí tem Copa do Brasil, tem Taça Libertadores da América, enfim, vai ter que se acostumar com o calendário cheio, o time do Mirassol. E eu vou destacar também o Rayan do Vasco da Gama. Fez um excelente Campeonato Brasileiro, se destacou no meio de Felipe Coutinho, Verrete, que foi pro banco, outros jogadores de nome do Vasco da Gama. O Rayan foi um dos grandes destaques do time Cruz Maltino. Não foi campeão da Copa do Brasil, mas foi o grande destaque do time em 2025. Tá certo, Luciana? Forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa No Mundo da Bola.
Tá certo sim, Bruno. Concordando aí com ele, Brenda Balbi, nesses destaques.
Acho que o Bruno deu fit check ali, né? Realmente no que foi a sensação nessa temporada. Eu acho que é isso, gabarito.
Quando ele falou do Felipe Luiz ali, o Flamengo, do Felipe Luiz, eu lembrei da musiquinha do torcedor rubro-negro esse ano, né? Como torcedor, hoje eu tô feliz com o Flamengo do Felipe Luiz. E aí tinha o carrinho assim, com o pica-pau no carrinho. Bom demais. O repórter Rafael Monteiro volta para cá também, atualizando a gente as notícias do Vasco da Gama, o vice-campeão da Copa do Brasil. Chega mais, Rafa.
Um grande salve. O vice-presidente e conselheiro do Vasco, Paulo César Salomão Filho, entregou uma carta de renúncia e não exerce mais cargos no clube carioca. O advogado foi nomeado desembargador pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e não poderá, por lei, acumular as funções. Renato Brito Neto, segundo vice-presidente geral, assume a função na diretoria. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional proíbe que, em sua nova função, Salomão exerça cargo em conselho de administração de empresa ou cargo de direção em clube. Paulo assumirá a vaga destinada à classe dos juristas, nomeado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O advogado foi um dos principais responsáveis pelo sucesso da direção de Pedrinho para conseguir decisão liminar para afastar a 777 do controle da SAF em maio do ano passado. Grande abraço!
Valeu então, Rafael Monteiro. Vasco já também agora tem que olhar para a próxima temporada, né, Brenda Balbi, para poder se organizar aí também e fazer uma temporada, principalmente num campeonato brasileiro, mais consistente. Na Copa do Brasil foram 2 anos seguidos aí disputando semifinais, ano passado semifinal, esse ano semifinal e final, e ano que vem é olhar esse Brasileirão para não, nada de brigar para não cair, é brigar para ficar lá em cima, né?
Exatamente, Lu, que essa Copa do Brasil, que essa final de Copa do Brasil traga realmente esse espírito pro Vasco, né? De ser uma equipe mais consistente no Campeonato Brasileiro, que não oscile tanto e que brigue pelas partes de cima da tabela.
É isso, nos últimos anos o Palmeiras, né? A gente falou aí da Copinha, Palmeiras Sub-20, vem revelando várias promessas pro futebol, dentre elas tá aí o Endrick, Estevão, Luiz Guilherme, Kevin. A próxima aposta é no meio-campista Eric Belé, de 18 anos, que deve integrar o elenco de Abel Ferreira. Palmeiras tem tanta certeza nessa aposta que a multa rescisória do jogador é de 654 milhões de reais. É muita grana, hein, Brenda Balbi? E só pra gente encerrar, o Endrick foi vendido, né, para o Real Madrid, pelo Palmeiras, agora assinou um contrato por empréstimo para o Lyon da França. A equipe está liderando a Europa League, mas no campeonato francês oscilando muito, não tendo um goleador. O time é aquele que John Textor teve que sair de cena. Então, tá aí o Endrick indo pro Lyon, Brenda Balbi.
É isso, Lu, precisa jogar, né? Precisa ter minutagem, é um jogador que tem um potencial muito grande, 19 anos, a gente conta com ele, né? Principalmente falando de seleção brasileira, precisa jogar, eu acho que vai ser bom pros dois.
Muito bem, valeu, Brenda Balbi. A gente vai ficando por aqui, vem aí o repórter nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você. Luciana Zocaibe. We'll be right back.